uma estrela de Wall Street que prometia altos ganhos a investidores. Um esquema que reuniu bilhões, mas acabou desmoronando. Uma pirâmide financeira que deu prejuízo a dezenas de milhares de pessoas. Um golpista condenado e preso. Um golpista que agora está morto. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 14 de abril de 2021, dia em que Bernard Madoff, ou Bernie Madoff, como era conhecido, morreu numa prisão nos Estados Unidos. Ele tinha 82 anos e trazia associado ao seu nome um dos maiores golpes financeiros da história, com prejuízos estimados em 65 bilhões de dólares.
The FBI arrested him this morning after he told senior employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme.
Tonight, as much as 50. Você está ouvindo aí a imprensa americana noticiando a prisão do Bernie Madoff em 2008, quando o seu esquema veio à tona em meio à grande crise financeira que estourou naquele mesmo ano. Já em 2009, ele foi condenado à pena máxima de 150 anos de prisão, numa sentença que classificava os seus crimes como extraordinariamente maus.
His name synonymous with fraud. In 2009, Bernie Madoff pleaded guilty to what is likely the largest.
Madoff cumpria a pena no estado da Carolina do Norte. Ele morreu de causas naturais, mas já vinha sofrendo com vários problemas de saúde, como uma doença renal terminal. Em 2020, os seus advogados tentaram liberá-lo da cadeia para que ele pudesse morrer em casa, mas o pedido foi negado pela justiça.
A história em torno de Madoff é cercada de tragédias. Tragédias de suas vítimas, que incluíam investidores, grandes e pequenos, institucionais e particulares. Foram 30 mil vítimas ao todo. Algumas delas se suicidaram diante dos prejuízos. E tragédia também familiar. Os dois filhos de Madoff, que trabalhavam com o pai, morreram anos antes dele. O mais velho, Mark, se enforcou em 2010. O filho mais novo, Andrew, sucumbiu a um linfoma em 2014.
O esquema financeiro de Madoff era um arranjo conhecido como Ponzi, um esquema de pirâmide que funciona basicamente assim. Investidores eram atraídos por promessas de altos rendimentos. As pessoas iam lá e davam dinheiro para o Madoff fazer os investimentos. Ele, então, utilizava o dinheiro desses novos investidores para pagar clientes antigos, que queriam resgatar os recursos aplicados.
O esquema funcionou por muitos anos porque os rendimentos não eram pagos aos investidores todo mês, só acompanhados por eles. Esse dinheiro aparecia quando algum cliente pedia para resgatá-lo, mas não era um dinheiro de rendimentos reais dos investimentos. Era dinheiro que vinha de novos clientes.
O esquema de pirâmide é proibido. E o nome esquema Ponzi, que é o tipo de esquema de pirâmide usado pelo Madoff, vem de Charles Ponzi, um estelionatário italiano que se radicou nos Estados Unidos no começo do século XX e aplicou golpes bilionários naquela época, usando a mesma lógica. O dinheiro que entrava no negócio não vinha de fontes reais de investimento, e sim de novas pessoas que participavam da pirâmide. O dinheiro de um esquema assim, portanto, depende da adesão de mais e mais pessoas. É algo que matematicamente não fecha. Uma hora, a pirâmide desaba.
E como que Madoff conseguiu enganar tanta gente? A sua história ajuda a explicar. Ele era uma estrela de Wall Street, dono de uma empresa de investimentos que funcionava desde os anos 60. Era um filantropo ativo. Ele chegou a presidir a Nasdaq, bolsa de empresas de tecnologia. Com a sua empresa, Madoff tinha ares de guru financeiro por causa dos resultados que desafiavam as flutuações do mercado. Resultados que eram completamente fraudulentos.
O Madoff apresentava aos seus clientes relatórios elaborados e contava também com a confiança deles e também dos reguladores do mercado. Seu esquema de pirâmide conseguiu se manter por duas décadas. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que teria que fazer essa fiscalização, passou batida. Analistas financeiros chegaram a levantar dúvidas, ainda lá nos anos 90, sobre as práticas do Madoff. Associaram ele ao esquema Ponzi, mas nada foi feito.
Tudo isso até que a bolha imobiliária dos Estados Unidos estourou em 2008, na grande crise financeira deflagrada naquele ano. Essa crise fez muita gente correr para resgatar seus investimentos, derrubando todo o esquema da pirâmide de Madoff. Afinal, ele não tinha aquele dinheiro todo que dizia ter investido. E ele mesmo confessou que estava fraudando os clientes com investimentos fictícios. Entre esses clientes estava gente famosa, como Kevin Bacon, John Malkovich e Steven Spielberg. No fim, apenas 15 bilhões de dólares dos 65 bilhões que constavam nos balanços fraudulentos conseguiram ser recuperados.
Os esquemas de pirâmide estão aí por toda parte, fora e dentro do Brasil. Por aqui, alguns casos ficaram famosos. Nos anos 90, a gente tem uma história que ficou conhecida como Boi Gordo, da fazenda que levava esse nome, Fazenda Boi Gordo. O esquema era assim: a fazenda oferecia um investimento para as pessoas. Compra aqui uma cabeça de gado que a gente vai engordar e vender com ganho bem alto. A promessa de lucro girava em torno de 40% em pouco mais de um ano. Negócio dos sonhos. Mas era um negócio que só conseguia existir se mais e mais investidores estivessem entrando no esquema. Ou seja, cilada para milhares de pessoas, com perdas de quase 4 bilhões de reais.
Paulo Roberto de Andrade, presidente da Boi Gordo, chegou a inspirar o autor Benedito Rui Barbosa, da TV Globo, para criar o personagem Bruno Mezenga, protagonista da novela O Rei do Gado. O personagem era interpretado pelo ator Antônio Fagundes. As fazendas da Boi Gordo serviram até de cenário para a novela global. No fim, a Boi Gordo faliu. Seu antigo presidente conseguiu anular as ações penais a que respondia e continuou no mundo dos negócios.
Outra grande fraude financeira ocorrida no Brasil também envolveu criação de animais. É o caso da Avestruz Master, uma empresa que oferecia contratos de compra e venda de avestruzes, também no esquema de pirâmide. Isso ocorreu nos anos 2000. Aí a empresa faliu, afinal a pirâmide não era sustentável, como nenhuma é. Nesse caso, dois filhos e um genro do ex-dono da Avestruz Master, Jefferson Maciel da Silva, chegaram a ser presos. O patriarca morreu em 2008.
Os esquemas de pirâmide ou de sistemas parecidos com eles também apareceram em negócios como a Telex Free, uma empresa fundada por um americano e um brasileiro sediada nos Estados Unidos. Ela vendia serviços de telefonia via internet, mas fazia pouco ou nenhum dinheiro vendendo esses serviços. O dinheiro vinha mesmo de gente que se cadastrava para ser promotor e publicar anúncios online para a empresa. Ela acabou falindo em 2014.
E aí entra um aspecto das pirâmides financeiras que às vezes vem camufladas de um negócio que não é necessariamente ilegal, que é o chamado marketing multinível. Esse é um modelo comercial de distribuição de bens ou serviços em que os ganhos podem vir da venda de produtos e de recrutamento de novos vendedores.
A questão aí é que, para ser legal mesmo, precisa de fato ter dinheiro sendo gerado pela venda de produtos. Se os lucros vêm majoritariamente do recrutamento de novas pessoas, de novos vendedores, aí é cilada. É pirâmide e é crime. A depender da sua abrangência e complexidade, as pirâmides podem ser enquadradas no Brasil nos crimes contra o sistema financeiro nacional, nos crimes contra a economia popular, nos crimes contra o mercado de capitais, nos crimes contra a ordem econômica e no crime de estelionato.
As suspeitas de pirâmide financeira recaem até sobre iniciativas que parecem ser motivadas por questões nobres. As chamadas mandalas da prosperidade vêm sendo investigadas nesse aspecto.
As mandalas da prosperidade vêm acompanhadas do conceito de empoderamento feminino, da ideia de que é preciso informar mulheres sobre seus direitos e suas capacidades e assim encorajá-las a superar barreiras impostas pelo machismo estrutural na sociedade, na vida pessoal e profissional. Elas vêm também associadas à ideia de sororidade, que encoraja a união e o apoio entre mulheres. Camufladas por esses conceitos, as mandalas da prosperidade prometem fazer o dinheiro doado pelas participantes se multiplicar através do poder do sagrado feminino.
Geralmente, as mulheres são convidadas por amigas e conhecidas que já se identificam com os conceitos do feminismo e têm algum tipo de envolvimento com grupos de espiritualidade que se inspiram em filosofias orientais ou pagãs, como o hinduísmo, Wicca, Yoga e Hare Krishna, entre outros exemplos. As mulheres são encorajadas a entrar no esquema sob a promessa de um investimento com alto retorno em pouco tempo. A promessa é de que, ao doar uma quantia, em poucos meses, elas recebem de volta até 8 vezes o valor. Mas, como toda pirâmide, a conta não fecha.
No geral, a dica básica é a seguinte. Quando um negócio parece bom demais para ser verdade, há grandes chances de que, de fato, esse negócio não é verdade. É golpe. Golpe que pode fazer pessoas perderem tudo. Golpe que Bernie Madoff, agora morto, elevou a um nível inédito no mundo.
A inflação está em alta, mas esse é um problema que atinge as pessoas de formas diferentes. O redator Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Marcelo, em termos de renda, quem mais vinha sofrendo com a inflação no Brasil e quem agora também passou a ser mais atingido?
O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, publica todo mês uma pesquisa que destrincha a inflação por faixa de renda no Brasil. Então, como pessoas de diferentes faixas de renda costumam ter cestas de consumo diferentes, né? Então hábitos de consumo diferentes, o IPEA calcula justamente como que cada faixa sentiu no seu bolso as variações de preço em um mês. Se a gente olhar para 2020, que foi um ano em que a inflação acelerou principalmente no segundo semestre, a inflação pegou muito mais a população de mais baixa renda. Então, basicamente, quanto menor a renda, maior foi a corrosão no poder de compra em 2020. Só que olhando para os primeiros meses de 2021, a gente vê nos dados do IPEA que está acontecendo um deslocamento nesse fenômeno. Então, entre janeiro e março, quem mais sentiu a inflação foram as classes média e média alta. Então, pelo menos nesse começo de ano, a inflação está com um perfil diferente na comparação com o ano passado.
E Marcelo, o que explica essa diferença?
Basicamente, isso tem a ver com os produtos que compõem as cestas de cada faixa de renda e quais produtos estão subindo mais. Então, em 2020, os alimentos foram, de longe, os principais responsáveis pela inflação mais forte no segundo semestre. E, tipicamente, os alimentos e bebidas têm um peso maior no orçamento de famílias de menor renda. Então, como os alimentos subiram mais que os outros produtos, o efeito do aumento de preços para quem ganha menos acabou sendo maior. Em 2021, os produtos que estão subindo mais são os combustíveis, que acabam tendo um peso maior na cesta das classes média e média alta. Então, se antes eram os alimentos que estavam puxando mais a inflação, dessa vez são gasolina, etanol, óleo diesel, que a gente sabe que estão subindo bastante. Por isso, esse aumento de preços está sendo sentido por faixas de renda mais altas do que no ano passado. Mas vale a gente pontuar também que, apesar dessa mudança recente nesse perfil da inflação, o saldo geral da inflação nos últimos 12 meses continua sendo bem pior para as faixas de renda mais baixas. Então, no agregado desses meses todos de pandemia, dá para dizer que a população mais vulnerável, de menor renda, é também aquela que mais perdeu o poder de consumo pela corrosão da inflação, o que dificulta ainda mais que essas pessoas consigam enfrentar esse momento de crise forte que a gente está vivendo.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A presença americana no Afeganistão ganhou um novo capítulo essa semana. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo americano anunciou que pretende tirar todas as suas tropas do Afeganistão até o dia 11 de setembro deste ano. Muita gente pode se surpreender ao saber que os Estados Unidos ainda estão em guerra no Afeganistão. Mas sim, eles estão lá. Esse é um conflito antigo que teve início em 2001 e completa 20 anos este ano. É a mais longa guerra entre as muitas nas quais os Estados Unidos já se meteram ao longo de sua história. Tudo começou após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando, após os ataques contra o Pentágono e as Torres Gêmeas, os americanos saíram pelo mundo promovendo uma difusa guerra ao terror. O Afeganistão entrou de maneira um pouco enviesada na história, porque abrigava terroristas e tinha campos de treinamento. O país era governado então pelo Talibã, mas os atentados de 11 de setembro tinham sido cometidos pela Al-Qaeda. Bin Laden era da Arábia Saudita e acabou morto num terceiro país, o Paquistão. Se tudo parece um pouco misturado, um pouco confuso para você, não se preocupe. Também é misturado e confuso para os Estados Unidos. Depois de 18 anos de guerra, o jornal americano Washington Post revelou, em dezembro de 2019, um relatório secreto de 2 mil páginas no qual as autoridades militares do país simplesmente diziam não saber mais o que estavam fazendo no Afeganistão. Não havia mais meta, não havia mais foco. O Talibã saiu do poder, é verdade, mas ainda controla 19% do território. O grupo não apenas continua existindo, como também passou a se sentar sentar na mesa de negociações, como aconteceu em 2019 e em 2020, nos diálogos com o agora ex-presidente americano Donald Trump sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos. Como em muitas guerras, nessa também é difícil dizer se há vencedores. O que pode ser contado com precisão são as perdas. Mais de 100 mil civis afegãos foram mortos ou feridos nesse período e os Estados Unidos enterraram o equivalente à metade do PIB brasileiro no conflito. Antes dos Estados Unidos, os soviéticos também se retiraram em condições semelhantes depois de uma ocupação do Afeganistão que durou 10 anos e deixou como resultado o fortalecimento dos mesmos insurgentes que os Estados Unidos tentaram derrotar agora.
Da morte de um dos maiores golpistas financeiros da história, passando pelo impacto da inflação nas diferentes camadas de renda e fechando com a promessa de saída dos Estados Unidos do Afeganistão, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até lá!